questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Tudo pronto para mais um Ainda Bem que Faz Essa Pergunta, o primeiro da semana, Paulo Ferreira e Júlio Magalhães. Hoje falamos de sinais preocupantes, turismo criativo, pobreza que envergonha, mas Paulo, começamos com desencontros negociais.
Negociais, isso mesmo.
Que é a segunda, não se vê.
É isso mesmo. Se os partidos nem se entendem sobre a forma de negociar, como é que vão entender-se então sobre o conteúdo do orçamento?
Ora, Paulo, sim, isso não me parece nada fácil.
É, isto não está nada fácil. Ou então os guionistas desta novela orçamental deste ano estão mais inspirados, não é? E querem levar o suspense até ao fim. A coreografia deste ano está muito boa, o nível das representações é excelente, não é? E tanto o PCP como o Bloco de Esquerda se queixam agora de nada se ter avançado nos últimos dias e de não terem respostas do Governo. No caso concreto dos bloquistas, há até uma polémica própria sobre a exigência de um acordo escrito. O Governo pediu os termos desse acordo, o Bloco de Esquerda diz que não é nada disso, afinal, que querem. Já vimos divórcios muito mais pacíficos do que este namoro, não é?
Sem dúvida. E já agora, será que esses orçamentos não se podem concentrar na forma de eliminar a pobreza?
É, os números de um estudo que saiu este fim de semana, que foi divulgado este fim de semana, deviam inspirar o Governo e os partidos de oposição.
É, segundo o estudo da Pordata, há 1.600.000 pobres no país, ou pelo menos gente que vive com menos de 545 euros. Isto números de 2019, que devem estar completamente desatualizados depois de quase dois anos de pandemia. Num país tão pequeno como o nosso, estes números deviam envergonhar quem nos governa e quem faz a oposição. No século XXI, saber que há tantos pobres e concluir, entre muitos outros números, que 10% desses são pobres que trabalham e 5% até têm em curso superior, é no mínimo embaraçoso. Será que este não devia ser um desígnio nacional e uma das prioridades de orçamentos tão discutidos e tão negociados entre partidos?
Claro que devia, mas é assim, não é? Olha, já tínhamos o turismo da saúde, o turismo cultural, o turismo gastronómico, o turismo da natureza e por aí fora. Sabes que nova motivação de turismo acabámos de inventar este fim de semana?
Não faço ideia, mas criatividade não nos falta.
É, não falta criatividade, mas começa a faltar dinheiro para abastecer o automóvel, não é? Por isso acabámos de criar o turismo combustível. Ora bem, como é que isto funciona? Os portugueses pegam no carro, vão dar uma voltinha à Espanha com o objetivo de atestar o depósito. Pelo caminho até podem comer umas tapas, beber umas canhas, não é? Visitar o fantástico património histórico espanhol e lá regressam com combustível comprado a preços que para nós portugueses são neste momento de saldo, de absoluto saldo. Portanto, o turismo combustível está aí para durar também.
Sem dúvida, e sempre ao fim de semana, porque a gasolina baixa à sexta e sobe à segunda outra vez. Já agora, Paulo, será que alguns acontecimentos do fim de semana não são sinais de um país que se pode, de alguma maneira, começar a descontrolar?
É, nestes dias assistimos a dois acontecimentos pouco comuns entre nós.
De facto, um candidato do Chega disparou contra uma família sueca, alegadamente por motivos de ódio racial, e num jogo do Distrital de Setúbal, a polícia teve de disparar tiros para o ar para pôr termo a confrontos entre adeptos que envolveram também jogadores. As cenas que circularam a grande velocidade através das redes sociais e que dão que pensar. Num país pouco habituado a ver imagens destas, é óbvio que não se pode generalizar, mas também não se podem ignorar. No fim de semana passado, a violência da noite provocou um morto no Porto. São sinais preocupantes que devem fazer soar alertas de prevenção antes que se alastre.
Paulo Ferreira, em direto do Porto, Júlio Magalhães, com as perguntas que marcam a atualidade aqui na Rádio Observador, em podcast e sempre no nosso site.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.